Sejam muito bem-vindos ao Pode Despertar, um podcast que vai muito além de histórias comuns. Ele vai mergulhar em histórias de inspiração, de superação. E com certeza, aqui, nesse podcast, ele vai despertar o que há de melhor em você. Bem, eu estou tão feliz, de verdade, Guto, por ter você aqui. Eu estou, assim, transbordando de felicidade. E a sua história, naquele dia que você me contou, eu fiquei tão impactada que eu falei assim, não, eu tenho que mostrar para o mundo, sabe, que alguém que é improvável pode ser provável.
Né? Uau, minha amiga. O privilégio é meu, o prazer é meu de estar aqui com você. Já conhecia você, como Jó falou na Bíblia, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, hoje eu te conheço de verdade. Todo mundo quer conhecer, todo mundo fala, ah, porque é a mãe do João Vitor, ah, porque é a Sheila, ah, porque é uma mulher incrível, que é empresária, porque é isso, porque é aquilo. E eu já tinha o desejo de conhecer você, né? E graças a Deus, essa jesuicidência da gente se encontrar, de conversar um pouquinho, e desse convite incrível para estar hoje aqui também no seu podcast. Obrigado pelo convite, viu?
É verdade. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, eu conheci o Guto, mas quando me passaram ali, eu tenho que ler, é impossível. Como eu vou apresentar essa pessoa linda, especial? Olha só, gente, eu disse, não, se eu não escrever, eu vou esquecer. Aí vamos lá. Cantor, compositor, apresentador, youtuber, empresário, palestrante, escritor. Ai, cansei. Mas eu tenho certeza que você deve gostar de ser apresentado como o pai do Pedro Augusto, sim, o esposo da Lohane.
Essa é a minha maior, como é que eu posso dizer, a minha maior face hoje, né? Onde eu passo, todo mundo, vixe, lá vai o pai do craque. Eu falo para minha esposa, eu digo, amor, a gente um dia, assim, por acaso, já foi famoso. Mas hoje a gente chega num shopping, chega em qualquer lugar, todo mundo, ó o craque, não quer mais saber da gente, não.
E eu quero saber dessa história também, porque eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele é um craque, né? Uhum. Tão pequeno, tão jovem. Qual a idade dele?
4 anos.
Meu Deus.
Quatro anos. Mas o Pedro Augusto, ele é um fenômeno, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou o pai. Mas quem conhece de futebol, quem entende e vê o Pedro Augusto jogar, as pessoas sempre falam. O Pedro Augusto, com 9 meses, pouco antes de 10 meses, ele começou a falar. E a primeira palavra que o Pedro Augusto falou não foi bola, foi abu. Ele ficava pedindo abu, 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 e a gente não sabia o que era que ele estava falando. E um dia eu vi que ele estava olhando para uma bola. Eu falei, amor, será que abu é a bola? E aí eu fui lá, peguei a bola, rapaz, você precisava ver a alegria dele com aquela bola. E a partir daí ele começou a pedir abu, abu, e ele dormia agarrado com a bola. Faltando mais ou menos 1 ou 2 semanas para os 10 meses, ele andou para correr atrás da bola, para ir pegar a bola. E um fato muito interessante, de forma sensorial e lógica, toda criança, quando ela vai atrás de uma bola, uma criança pequena assim, ela vai para pegar a bola com as mãos. O Pedro Augusto, com 10 meses, ele já corria atrás da bola para chutar a bola.
Meu Deus.
E já chutava a bola. E a gente tem vídeos disso, né? Tem vídeo do Pedro Augusto com 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, chutando bola de primeira na sala da nossa casa já. Com 1 ano e 10, viralizou o primeiro vídeo dele, ele fazendo bicicleta na cama. 1 ano e 10. De fralda, viu? De fralda descartável e fazendo gol de bicicleta. Um negócio assim anormal. E aí ele já foi para a escolinha com 1 ano e 10 meses, já começou a ir para a escolinha do PSG. Hoje ele tem 4 anos, mas já coleciona aí gols. Já faz gol à torta e à direita. Um detalhe muito especial, chuta com as duas pernas, direita e esquerda. Esses dias um professor chegou para mim e falou, qual é a perna boa dele, paizinho? Eu digo, rapaz, não sei. É desse jeito aí que você está vendo. Chuta com as duas já. Mas ele realmente é um fenômeno. Eu fui agora recentemente em Juazeiro do Norte para ele conhecer o Zico. O Zico começou a curtir ele nas redes sociais. E aí eu fui mostrar quem era o Zico para ele, ele ficou alucinado. Ele bate falta muito bem também.
Meu
e aí ele falou, papai, eu quero conhecer o Zico, quero conhecer o Zico. E aí eu fui pro Juazeiro, num jogo que ia ter lá. Ele conheceu o Ronaldo Angelim, Petkovic, Zico, todo mundo. E quando eu cheguei lá, os jogadores, quase todos, já conheciam ele pela internet. Já tinha visto os vídeos dele batendo falta, fazendo gol e tal. Foi muito legal aquela conexão que rolou, sabe? E uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu cheguei no estádio com ele, eu fui para a arquibancada com ele, e eu andando com ele, as pessoas tudo na arquibancada gritando: ó o craque, acenando para ele. Eu falei: rapaz, como pode?
Já pensou. Mas olha, eu tenho um versículo, na verdade, que eu falo e que é muito verdade, né? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Então, eu vejo que ele é um escolhido. E a gente consegue identificar isso exatamente no período de infância, né? Porque o João Vitor, ele tem várias histórias assim, sabe? Situações do tipo que ele com, sei lá, 5, 6 anos de idade, a pessoa que levava ele na Kombi escolar e falava que ele ia pregando a palavra dentro da Kombi. Imagina isso, né? Como assim?
Legal.
Com 7 anos me chamaram na escola para falar que ele levava a Bíblia para a escola e que na hora do lanche ele contava as historinhas para os amiguinhos e ele dividia o lanche dele entre os amigos. E eu fui chamada para saber se eu incentivava esses assuntos, nem sabia o que estava acontecendo. Né? Então, assim,
que legal.
É incrível, né? Quando a gente consegue perceber assim, os dons tão, tão cedo e que nós temos a oportunidade como pais de estar incentivando.
Que legal. Tem uma coisa, sabe, Shirley, que eu vejo assim muito forte na nossa vida em relação ao nosso filho. Hoje eu acredito que nada é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida, ela acontece com um propósito, com uma missão, com algo dado por Deus. E muito do que acontece na nossa vida, que às vezes a gente põe a culpa no destino, ou no outro, ou no que é que seja, na verdade é culpa nossa. E a gente fez por onde? Você faz uma escolha hoje, daqui a 10 anos você está pagando o preço daquela escolha, você já esquece até que escolheu, mas você está pagando a consequência daquela escolha errada que você fez lá atrás, e por aí vai. E uma coisa que eu vejo muito clara, depois que a gente teve esse entendimento na nossa vida, depois que a gente começou a buscar Deus de uma forma mais concreta, mais real na nossa vida, né? Colocar Ele realmente em primeiro lugar. Quando a Lohane estava grávida, a gente fez o curso do Pais para Toda a Vida.
Ah.
E aquilo dali, eu acho que foi um dos maiores presentes que a gente ganhou. Porque naquele momento, a gente pôde entender, de fato, essa relação de pai e filho na Bíblia. Como que eu deveria criar, como que deveria ser a nossa relação com o nosso filho. Então foi incrível para a gente esse privilégio que nós tivemos. Então ele nasceu, a gente tinha acabado de concluir o Pais para Toda a Vida. E um mês antes dele nascer, mais ou menos, a gente estava encerrando o curso e pediram para a gente escrever o legado do nosso filho, né? Para quem está assistindo a gente, você que está aí vendo, se você não sabe o que é o legado é a nossa visão sobre o nosso filho. Qual é o
muito
sonho
bom
que a gente tem para a vida dele? Qual é o propósito do Augusto nessa terra? A missão? Nós como pais, o que, é que a gente enxerga para a vida dele? E uma coisa muito engraçada, tudo que nós escrevemos sobre o Pedro Augusto, tudo, ele é exatamente o que a gente escreveu hoje. O que a gente profetizou sobre a vida dele. Tem uma parte que a gente fala que ele ia ser cheio de dons e talentos, que ele ia ser apaixonado pela palavra de Deus, que ele ia pregar o evangelho não só com palavras, mas com a forma dele de ser. E isso a gente vê acontecendo hoje na prática, dia após dia. O nosso filho, assim como você falou, né, do que acontecia com o João na escola, o nosso filho, a professora dele foi afastada recentemente porque estava com um problema de CA e precisava fazer uma cirurgia.
Uhum.
O nosso filho chegou para ela e que disse que ia orar por ela antes dela ir para a cirurgia. Nosso filho tem 4 anos. E o Pedro Augusto foi lá e orou por ela. O Pedro Augusto, outro dia, ele me surpreendeu, fez eu chorar horrores dentro do carro. A gente tem lá em casa uma dinâmica que todos os dias a gente faz uma oração de gratidão, quando começa o dia. Então, todos os dias, eu, ele e a mãe dele, a gente começa a orar e a gente vai aumentando todos os dias um motivo a mais de gratidão. Então, começou um dia, uma gratidão. Segundo dia, 2 motivos de gratidão. Terceiro dia, 3 motivos de gratidão. E por aí vai. Quando foi outro dia agora, a gente já estava com 34 motivos para agradecer.
Ah.
E ele com 4 anos, ele agradeceu 34 motivos, tipo assim, tudo. Agradeceu desde as plantas lá de casa, dos pássaros que passam lá em casa, do carro que a gente tem, da possibilidade de botar combustível no carro, da alimentação, tudo. Você vê ele orando, ele parece um adulto. Só que quando foi outro dia, Eu falei, filho, vamos fazer a nossa oração de gratidão. Ele falou, papai, já está com tantas, papai. Hoje eu estou tão cansado. Não vamos fazer essa oração hoje, não? Aí eu falei, pois vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma proposta para você. Ao invés de fazer a oração para agradecer as 35 coisas hoje, nós vamos agradecer só por uma. Agora você vai ter que pensar bem, porque você não pode agradecer por mais de uma coisa. Você vai ter que agradecer pela coisa mais importante, mais preciosa que você tem na sua vida hoje. Combinado? Ele olhou para mim e falou, combinado, papai. Eu falei, pois pode começar, que depois da sua oração eu faço a minha.
E aí?
Fechou o olhinho e falou, Jesus, muito obrigado pela tua presença. A
Meu
sua presença
Deus.
É o que a gente tem de mais importante, a maior bênção da nossa vida, desse jeito.
Meu Deus, que fantástico. E Guto, aproveitando toda essa história que você trouxe sobre o seu filho, eu estava aqui refletindo e alguém que tem os pais presentes, que tem uma educação como essa, é impossível, sabe, uma pessoa, ela não amar ao Senhor e ela não ser conduzida nos caminhos de Deus, não é verdade? E a gente, assim, a gente não, eu sei, né, e todos aqui vão saber agora sobre a sua história, que a sua realidade foi bem diferente,
bem diferente
disso. E o que eu quero trazer é exatamente como que alguém com a sua história, da onde você veio e com o ciclo de amizade que você tinha, como você conseguiu fazer essa trajetória de sucesso que você tem.
Shirley, a minha vida ela é um milagre, né? Se você que está assistindo a gente nunca viu um milagre, rapaz, eu só vi milagre na Bíblia, eu nunca vi um milagre pessoalmente. Você está vendo um milagre agora aqui na sua frente. Eu falo para todo mundo que tudo que aconteceu na minha vida até chegar aqui não tem explicação senão Deus. Aham. Deus realmente trabalhou em todos os momentos da minha vida, né? Eu nasci e me criei em uma das maiores favelas do Brasil, que é o Pirambu, né? Hoje eu acho que é a quinta ou a sexta maior, se eu não estou enganado, mas ela durante muito tempo foi a segunda maior favela do Brasil. E na minha infância lá, a gente morava num cantinho do lado de uma lagoa, que também é muito famosa, o pessoal deve ter escutado muito aí no Barra Pesada, no 90, que era a Lagoa do Mel. A Lagoa do Mel, ela muitos anos, quando a minha mãe chegou em Fortaleza, isso há quase 50 anos, ela era uma lagoa que podia até tomar banho, ela ficava como se fosse entre dunas.
Sim.
Dunas e ali tinha uma lagoa.
Sim.
As pessoas lavavam roupa lá, tomavam banho e tal. Mas com o passar do tempo, ali na favela não tinha saneamento básico, então as pessoas começaram a ligar esgoto para dentro dela e tal, então tudo que tinha de rua para dentro. Resumindo, a lagoa ficou podre, virou só lama, esgoto, e ninguém tinha mais acesso à lagoa. Só que tinha um fato muito interessante, quando chovia, a gente morava num buraco, literalmente. Todas as ruas eram descidas para onde a gente morava do lado da lagoa. Então, quando chovia, não existia saneamento, não existia esgoto, então a lagoa enchia, transbordava e nós ficávamos morando dentro da lama.
Meu Deus do céu.
Literalmente dentro da lama. Sabe o que era que a minha mãe fazia, meus pais faziam para a gente não morrer afogado? Ela pegava um beliche, empilhava o beliche ali, tipo em 4, 5, 6 tijolos, colocava a gente, os filhos menores, tudo em cima para não morrer afogado, na lama, e a gente ficava às vezes ali dias e dias até a água baixar, morando literalmente dentro da lama. E ali, quando passava aquele período da enchente, a casa ficava com 1 palmo, 2 palmos de lama, lama mesmo, que tinha que ser tirado no braço, às vezes num balde, no rodo, de pouco em pouco. Minha amiga, era sofrimento.
Pra ir pra
passava uma vida inteira juntando dinheiro para comprar uma estante, um guarda-roupa, um negócio, aí vinha a primeira enchente do ano, acabava tudo, a gente perdia tudo, começava tudo de novo. Para ir para a escola, tem umas cenas assim que ficam marcadas na cabeça da gente que eu nunca vou esquecer. A minha mãe sempre foi uma mulher muito, muito, muito forte, muito batalhadora, e ela sempre teve muita vontade de tirar a gente daquela situação. Então, na mente dela, tudo que ela podia dar de mais importante para a gente era o nosso estudo, era a única forma que a gente tinha de sair dali. Então, o que era que a minha mãe fazia? Ela pegava a minha farda da escola, ela pegava os meus livros, colocava dentro de uma sacola, enrolava para não molhar, certo? Colocava ali junto com a farda uma toalha.
Sim.
Então ela enrolava num saco, colocava embaixo do braço, me colocava no tuntum, atravessava a rua, a lagoa toda com lama aqui, ó, muitas vezes. Passava, ia me deixar na escola, eu estudava mais ou menos a uns 4, 5 quilômetros da nossa casa. Eu ia e vinha todo dia a pé. E aí quando chegava lá, ela me colocava no chão, me enxugava por inteiro, vestia a minha fardinha e fazia por entrar
dentro da
escola.
Vocês eram quantos irmãos?
Éramos quatro, somos quatro, né?
Uhum.
A minha irmã, que é a mais velha, Cleide, depois o Cleberson, depois o Cleuton e eu, que sou o caçula, o mais novo, né?
Uhum.
Então a gente viveu tudo isso, mas eu confesso e digo para você que para mim isso não era o pior da nossa vida. Na verdade, isso para mim era uma grande festa, assim, era uma brincadeira. A única raiva que eu tinha dos meus pais é que eles não deixavam, quando chovia, eu ir brincar na lama da enchente, porque eu quero que os meus amigos faziam. Eles pegavam tábuas, pedaços de isopor, ia lá pra cima, na ladeira, jogava naquela torrente de água caindo e saía surfando no meio da rua, descia batendo na lagoa. E eu achava aquilo o máximo. Eu queria, e elas estavam ficando doidas, vai tomar banho na lama, não sei o quê. Eu digo, mas mãe, todo mundo vai. É. Os amigos são tudo lá, porque é que eu não posso ir também? Então, a única mágoa que eu tinha era essa.
Uhum.
Mas no fundo, o resto estava tudo legal para mim. Eu não conhecia nada além daquilo. Para mim, aquilo ali era o mundo. Então, o que era que eu tinha na minha cabeça? Todo mundo vive assim. Isso aqui é a vida, é o normal, é o padrão de viver. É isso aqui. Eu nunca tinha conhecido nada diferente. Sabe quando foi que eu descobri, de fato, o quanto eu era pobre e o quanto a gente sofria? Eu tinha 11 anos de idade, quando um dia eu chorei e pedi minha mãe uma moedinha para eu ir alugar videogame. Naquela época eu estava na febre das lan houses, o povo começou a alugar videogame, era o Super Nintendo na época. E aí eu querendo jogar o futebol lá no Super Nintendo e tal, minha mãe me deu 50 centavos para eu alugar meia hora de videogame. Era um real, uma hora, meia hora, 50 centavos. Peguei a moedinha, corri, subi a ladeira lá em cima, paguei, comecei a jogar aqui minhas meia horinha de videogame. E na hora que eu estava jogando, o dono da Lan House chegou perto de mim com um pires e comendo algo que na hora que eu vi eu fiquei com a boca cheia d'água. Eu falei, caraca, isso deve ser muito gostoso. E aí eu jogando, eu perguntei a ele. Falei, ei, Ivan, o que é isso aí? Aí ele falou, isso aqui é pudim. Eu falei, pudim? Ele disse, é, tu quer, se tu quiser, tem aqui para comprar. Aí eu, ah, tá bom, valeu. E continuei jogando. Só que eu terminei aquilo pensando nesse pudim, sabe? Com água na boca, rapaz, esse negócio deve ser gostoso, esse tal desse pudim, é tão bonito, assim, cremoso, né? Terminou as meia hora, minha filha, eu corri ladeira abaixo, cheguei em casa, mãe, eu quero pudim. A minha mãe olhou pra mim e falou, é o quê, menino? Eu falei, pudim, eu quero pudim. Eu falei, menino, onde foi que tu viu o pudim? Eu digo, lá, não vou, lá onde eu tava jogando, lá na Lan House, tem pudim lá pra vender. Ela, tá ficando doido, não tem dinheiro, não. Aí eu falei, mas mãe, um pedaço, não tenho dinheiro. Eu digo, mãe, eu não quero um pudim inteiro, eu quero um pedaço. Ele vende lá o pedaço, eu quero um pedaço de pudim. Ela falou, eu não tenho dinheiro. E ali eu comecei a insistir, eu quero pudim, mãe, eu quero pudim, um pedaço de pudim, eu quero pudim. Ela ficou tão louca que ela pegou um cinto. Ela falou, você quer pudim, Guto? Pois pega pudim, você vai ter pudim de pera. Ah, comeu pudim de pera? Meu amigo, não queira comer pudim de pera, não, você que tá assistindo a gente, é coisa muito amarga, é ruim. E ali ela bateu até eu cansar.
Meu Deus.
Aí eu chorei muito, fiquei revoltado com aquilo e tal. Isso foi à tarde, né? Era logo depois do almoço. No mesmo dia à noite, Shirley, eu estava sentado lá no sofá da nossa casa. Casa de favela, ela não tem entrada para a rua, não. A porta já é no meio da rua. Então, assim, tá aqui a calçada curtinha, a minha mãe sentava na calçada, ficava conversando ali com a minha tia, a porta e você tava dentro de casa e ao mesmo tempo fora da rua aqui, né?
Uhum.
E aí eu tava assistindo uma TVzinha preta e branca de 14 polegadas que a gente tinha lá em casa, eu nunca esqueci daquilo. E eu vendo ela e minha tia na calçada conversando, assim. Aí eu ouvia essas palavras ficam ecoando, assim, na minha mente até hoje, sabe? Ela dizia assim, Fransquinha, isso ela chorando, a minha mãe chorava que soluçava. Fransquinha, isso não é vida não, isso aqui que a gente vive é uma desgraça. Você tem noção que hoje eu quase matei meu filho de uma surra, porque ele queria um pedaço de pudim e eu não tinha condições de dar? Fransquinha, aquilo me doeu tanto, que ele ficou insistindo, insistindo, insistindo. Eu quase matei ele. Cada vez que ele me pedia aquele pudim é como se ele me desse uma punhalada. E aquilo ia doendo dentro de mim. Porra, eu perdi a cabeça, peguei o cinto, quase matei ele de uma surra. Aí a minha tia: Maria, tu tá doida, Maria, como é que tu faz isso, Maria? Uma criança, pelo amor de Deus, mulher, tu tá doida. Aí eu fiquei ouvindo e falei: gente, então é isso. Eu sou tão pobre a ponto de não ter um pedaço de pudim. Não tem dinheiro para um pedaço de pudim. E isso faz a minha mãe sofrer. Isso é uma dor muito grande para ela. E aí eu fiquei lembrando de todas as frases que eu já ouvia da boca da minha mãe: o dinheiro não vai dar, tá se acabando, o gás vai acabar, essa vida é uma desgraça, isso não é vida. E aquelas coisas todas ficando na minha cabeça. Eu falei: sabe uma coisa? Eu tinha 11 anos. Eu falei: eu tenho duas opções a partir de agora. Ou eu me entrego realmente como um derrotado e vou sofrer o resto da vida, ou eu dou a volta por cima e dou para minha mãe a vida que ela nunca teve. Com 11 anos de idade, eu tomei essa decisão na minha vida e comecei a trabalhar. No outro dia, será à noite, no outro dia eu saí na favela atrás de emprego. Quando eu cheguei em casa, que a minha mãe soube que eu estava atrás de emprego, que eu estava trabalhando, a minha mãe quis bater em mim de novo: você tá ficando doido com um negócio, você vai estudar para você ser gente na vida, pra você não viver passando humilhação igual eu e seu pai. Eu digo: mãe, quem disse que eu vou parar de estudar? Eu vou continuar estudando, mas eu vou trabalhar também. Não vai dar certo, você vai tirar nota baixa, digamos, fazer um combinado, nós dois. Se eu tirar nota baixa, a senhora me tira do emprego, mas deixa eu trabalhar. E ali eu comecei, servindo pinga em bar, trabalhando dentro de oficina, pé de areia, na lanchonete da escola, enquanto todo mundo ia namorar, jogar bola no intervalo, eu ia para a lanchonete ajudar o cara a preparar o lanche das outras pessoas para poder ganhar o meu lanche. Depois eu juntei dinheiro, comprei um negócio de batatinha, ia para a porta de um bar fazer batatinha frita para vender, arranjei um emprego de limpar chão, entrava às vezes numa fábrica, num hospital, numa sexta-feira à noite, e saía segunda-feira de manhã, virando noite, limpando o chão, fazendo polimento em piso industrial. Tudo que você imaginar de forma lícita, eu fiz na minha vida para ganhar dinheiro. Vender din-din, tudo que você imaginar. Auxiliar de servente de pedreiro, traçando massa. Eu, com 11, 12 anos de idade, tava lata de massa na cabeça e trabalhava de servente de pedreiro.
Sabe uma coisa que você falou aí que me traz uma reflexão? É que você tomou uma decisão naquele momento. Então, a surra que você levou, você poderia ter veredado por outro caminho. Você poderia ter se revoltado, ter se vitimizado, ter se achado coitado da situação
Sim.
e ter ido por um outro caminho que muito provavelmente amigos seus ali foram. Mas você tomou uma decisão, não, eu quero mais. E essa decisão, muito provavelmente, pela base que você teve em relação aos seus pais. Porque
Sim.
apesar deles não terem condições, né,
Financeiro.
financeiras e tudo mais, que uma das coisas que eu costumo dizer é que a inteligência emocional, ela independe do poder aquisitivo que as pessoas têm. Ela independe da cognição, né, do conhecimento que a pessoa tem. É algo que é natural, sabe? O certo e o errado. Então, assim, na sua fala aí, quando você trouxe a sua mãe ali meio que arrependida, falando com a sua
Minha
tia,
tia,
com a
isso,
sua
que era a
tia,
irmã dela.
dizendo o que tinha acontecido e tal. Então, assim, ela reagiu por medo. Ela reagiu porque ela queria dar o melhor, mas ela não podia dar, né? E pela falta de autoconhecimento. Porque a falta do autoconhecimento acabou fazendo com que ela tivesse uma atitude que poderia ter levado você a um caminho diferente. Mas que
Sim.
bom que não levou.
Sabe o que é que eu sempre digo para as pessoas? A nossa casa faltava dinheiro, mas sobrava amor. Sempre
Uau,
teve muito
meu
amor.
Deus, que
Lá
coisa
dentro da
forte.
nossa casa, embora os meus pais fossem muito ríspidos, muito grosseiros, porque eles vinham do interior, a minha mãe viveu em uma casa que era 16 irmãos. Se um fizesse uma coisa errada, os 16 apanhavam. Que é para ninguém mangar de ninguém, ninguém rir de ninguém. Então todo mundo apanhava. Uma vez, a minha mãe olhando para mim, chorando lá na minha casa, agora eu já com 30 e poucos anos, ela chorando, ela olhou para mim e falou assim: o seu avô morreu, que era o pai dela, e eu não tenho lembrança de um dia que ele me deu um abraço, um beijo e disse que me amava.
Meu Deus.
A minha mãe nunca recebeu um abraço e um beijo do pai dela. A minha mãe nunca ouviu da boca dele um eu te amo. Por quê? Porque na geração deles, homem é homem. Não tem negócio de choro, negócio de lenga-lenga, negócio de eu te amo, de mimimi. É homem, acabou, é macho. É macho. Então, aquilo foi a criação que ela recebeu. O que é que eu posso dizer para você? A minha mãe, ela já me deu muito mais do que o que ela recebeu. Eu não posso cobrar dela mais do que o que ela já me deu. Hoje eu entendo isso. E o amor que eu tenho pela minha mãe, eu dou a minha vida por ela. Uhum. Como eu tenho feito a vida inteira até hoje. Mas o que eu quero dizer, mesmo com toda a grosseria, mesmo com tudo isso, a gente sempre foi muito amado. A minha mãe, a linguagem de amor dela é ato e serviço. Então, ela servia a gente o tempo inteiro. Ela cuidava da gente. Você quer uma prova de amor maior do que colocar uma sacola com as coisas debaixo do braço, me colocar no tutuário, atravessar uma lagoa para me deixar num colégio?
É, realmente.
Isso é amor, filho. Isso é amor. A minha mãe, por diversas vezes, inúmeras vezes, eu vi a minha mãe comer só arroz e feijão num prato e colocar carne para todos os filhos.
Meu Deus.
Por inúmeras vezes eu vi a minha mãe deixar de almoçar porque chegou um mendigo na porta da nossa casa e a última comida que tinha era a dela, ela dava para ele e ficava sem nada. Comia pão e água. Meu Deus. Vi a minha mãe fazer isso várias vezes. Então, assim, eu aprendi muito com os meus pais. O que eles me deram, o dinheiro não pode pagar. Talvez se eles tivessem me dado o dinheiro do mundo inteiro, mas tivessem negligenciado no amor Sim. e na educação que eles me deram, talvez hoje eu fosse marginal, que foi o que aconteceu com a maioria dos meus amigos. As pessoas costumam seguir o caminho mais fácil. O que é mais fácil para mim? Ah, o meu objetivo é chegar ali. Tá, mas eu tenho um atalho, tenho um caminho mais rápido, tenho uma forma de eu chegar ali antes de todo mundo. E as pessoas procuram muito esse atalho. E aí é onde mora o perigo. Porque
Exato.
O certo, o correto, o justo, ele nunca é tão rápido quanto o errado.
E dá trabalho.
Dá trabalho, dá trabalho. Eu falo isso para todo mundo. Tem pessoas que dizem, ah, o Guto nasceu com a bunda virada para a lua, ele tem muita sorte. Eu digo, amigo, se você soubesse o tanto que sorte dá trabalho, sorte é um negócio
Quantas
mais dá
madrugadas?
Trabalho. Aí depois de tudo isso que eu tinha passado na favela e de todas as experiências de trabalho e tudo, você falou aí de quantas madrugadas, eu me lembrei, foram quase 20 anos na noite, trabalhando, virando noite, fazendo show para chegar onde eu cheguei. Mas as pessoas ainda acham que é sorte.
Exato.
Não, foi sorte. Agora, voltando um pouquinho lá na favela, né, diante da sua pergunta,
uhum.
os meus amigos, nem todos tiveram a mesma sorte que eu tive, de ter o amor e de ter o ensinamento que os meus pais me deram. Muitos deles procuraram esse atalho, procuraram esse caminho mais rápido. E, infelizmente, muitos deles nem estão mais aqui hoje. Eu vi, Shirley, na minha infância, dentro da favela, eu vi amigo meu matar amigo meu na minha frente. Eu tentando tirar ali de cima e o cara com taco de sinuca matando o outro. Eu vi amigo meu ser morto trocando tiro com polícia no meio da rua, na minha frente, sem eu poder fazer nada.
Você tinha que idade aí?
12 anos, 13 anos de idade, mais ou menos, ali na pré-adolescência, mais ou menos.
Sim.
Eu cheguei a ver pessoas sendo mortas, lixadas por 15, 20 pessoas batendo nela na calçada da minha casa.
Meu Deus.
Eu segurando na grade e assistindo a pessoa sendo morta. Eu vi muita desgraça na minha vida, muita desgraça. E a maioria dessas desgraças envolviam amigos meus, pessoas de dentro da minha casa. Recentemente foi preso um grande traficante dentro do Brasil e saiu em tudo que foi de jornal, não sei o quê. Quando eu fui olhar, o cara era um dos meus melhores amigos de infância.
Meu Deus.
Falei, caraca, como assim? Então, assim, o cara não se tornou um traficante da noite pro dia.
Não.
Isso foi um passo a passo. Isso foi uma escolha que ele fez lá na infância. E aí, depois de um tempo, ele foi caminhando naquela direção que eu falo para as pessoas, é que a bifurcação da vida... ela é bem justinha aqui no começo. Se eu dou um passo para a direita, eu vou para cá. Se eu dou um passo para a esquerda, eu vou para lá. Aparentemente, não valeu nada. Porque ó, um passo para a direita, eu estou bem aqui. Um passo para a esquerda, eu estou bem aqui. Ok? Ok. Só que quando você deu um passo para esse lado, você caminhou para esse lado. E quando você deu um passo para esse lado, você caminhou para esse lado. No fim da vida, esse primeiro passo, que não significava nada, ele vai te levar para caminhos completamente opostos.
Muito bom. Eu costumo dizer que para toda ação há uma reação. E essa reação traz uma outra ação dessa pessoa. E isso vai crescendo. É, você falou aí sobre... tinha 12 anos. Então, assim, toda a nossa história de vida, nossos resultados, eles são consequência do que nós passamos lá atrás na nossa história de Sim. vida. E cada vez mais que você vai falando, eu vejo mais o improvável provável em você. Porque é incrível. Porque a primeira infância até os 7 anos e a segunda infância que vai até a pré-adolescência, que seria 12 anos, como você acabou de citar, foi exatamente o caos. Então você sai do caos para os acordes da música. E aí eu quero entender, eu quero que você traga aqui para todos que estão nos ouvindo aqui, como a música foi, te impulsionou, como você chegou à música, o que foi que quando você assistiu essas situações de ver amigos sendo mortos, de ver essa situação toda, você disse assim, eu quero ser diferente, eu vou fazer diferente, sabe? Porque você tinha tudo para não ser.
Sabe, Shirley, por isso que eu falo que eu sou um milagre e que Deus realmente está em todos os momentos da minha vida. Eu andei muito perto nessa fase dos 11, 12, 13 anos, na adolescência ali, eu andei muito perto de me perder. Mas eu tive uma mãe que o tempo inteiro ela falava de Jesus para mim e me apontava Jesus. A minha família sempre foi muito cristã, minha mãe sempre foi uma mulher muito católica, muito devota, e a nossa casa sempre tinha padres ali com a gente tomava café com os padres, almoçava com os padres e tal, tinha uma relação muito próxima ali deles. E olha o que foi que aconteceu. Com 10 anos de idade, eu tomei o meu primeiro porre. A minha mãe me encontrou em um coma alcoólico com 10 anos de idade.
Meu Deus!
Presta atenção! A minha mãe fez um aniversário de 18 anos do meu irmão. Era uma feijoada lá em casa. Olha que loucura. E aí tinha bebida alcoólica lá nas mesas. E eu com 10 anos, eu sempre fui muito grande, comprido. Eu com 10 anos, eu parecia um menino de 14, 15 anos. Pra você ter uma ideia, eu com 13, 14 anos, eu entrava em qualquer forró de 18 anos numa boa. Ninguém pedia nem identidade minha, porque eu já parecia um homem de 18 anos. Sempre fui muito comprido, né? E aí eu com 10 anos, eu passava de mesa em mesa, um tava bebendo cerveja. Aí eu dizia, ei, dá um pouquinho da cerveja. Aí tomava, os caras ficavam tudo rindo, achava aquilo legal demais, bonito. Porque na cultura que eu vivia, né, que a gente vai aprendendo dos nossos pais, o homem que é homem, ele tem que farrear, ele bebe, ele fuma, ele tem outras mulheres, porque isso é a cultura natural. Isso faz parte do homem que é homem, entendeu? Uhum. Então, tava tudo certo. Eu chegava numa mesa e tomava cerveja. Na outra eu chegava e tomava Drea, na outra eu chegava e tomava uma dose de cana, na outra eu chegava e tomava um Campari, e saí rodando de mesa em mesa, me achando um homem, pedindo bebida, e os cabas davam morrendo de rir, achava aquilo bonito, mas, pô, um menino desse tamanho, já é macho, olha aqui, aí pá, botava a dose e eu pá, tomava. Quando eu terminei de passar nas mesas, minha amiga, eu já tava pra morrer já. Foi muito rápido, muito rápido. E aí eu fiz carreira, percebi que ia cair, tava muito tonto, fiz carreira pro quarto da minha mãe, que lá tinha um banheiro, né? E eu fui para o sanitário para vomitar. Na hora que eu comecei a vomitar ali, eu apaguei. Eu literalmente entrei num coma alcoólico, apaguei em cima do sanitário. Minha mãe sentiu minha falta, procurou, cadê o Guto, cadê o Guto, cadê o Guto? Foi atrás de mim, quando chegou lá, eu estava desmaiado em cima do sanitário.
Meu Deus.
E ali a minha mãe me pegou, correu comigo para um pronto-socorro infantil, que tinha perto da nossa casa. Eu passei uma semana internado lá, para você ter uma noção. A minha mãe com tanta vergonha, o bichinho chega da pena quando eu lembro. As pessoas, o que foi que aconteceu com ele? Não, foi uma feijoada que ele comeu e fez mal. E um detalhe, depois desse dia, eu nunca mais comi feijoada. Mas um mês depois eu tava bebendo cachaça. A feijoada eu não queria mais, a cachaça. Então eu com 11, 12 anos, eu trabalhava e comprava a minha própria cachaça. Você tem uma ideia, às vezes eu gaseava a aula, é o novo gasear aula, né? Para jogar bola e beber cachaça na quadra numa segunda-feira. Eu bebia cachaça pura. Cachaça pura. Então, assim, por muito pouco, realmente, eu não me perdi. Só que a minha mãe, como uma mulher muito sábia, o que foi que ela fez? Você tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. E eu tinha raiva de igreja. Dizia, rapaz, não me mande para a igreja. E ela me obrigava a ir para a igreja. Até que chegou um ponto que ela disse, rapaz, você não tem escolha. Ou você vai para a igreja, ou então você vai morrer no cacete aqui. Você vai ter que ir para a igreja. Não tem esse negócio, não. E ela me obrigava a ir. Ela me obrigou a fazer um negócio chamado crisma. Para quem é da Igreja Católica, o pessoal sabe o que é o crisma. Você nasce, é batizado, faz a primeira comunhão, e depois você faz o crisma, que é a confirmação do seu batismo. Para fazer esse crisma, eu era obrigado a participar de um grupo de jovens. Uhum. É como se fosse o ministério do A13 da nossa igreja. E aí eu tinha que ir para esse grupo de jovens. Aí eu, a minha cabeça, nessa época eu já tinha uns 14 anos de idade, eu falei assim, gente, não é ruim de tudo, não. Tem uns grupos de jovens por aqui que tem umas minazinhas bonitinhas. Então vou e aproveito e ainda dou uma namorada ainda, vai dar certo.
Ah.
E aí eu comecei a ir para o Crisma e comecei a ir para esses grupos de oração, né? Porque de fato eu sabia que lá tinha uma menina bonitinha e que eu poderia arranjar um esquema por lá. Ah. Esse era o meu pensamento. Só que nessas idas e vindas, o Espírito Santo, pá, me pegou. E a primeira vez que eu senti a presença de Deus na minha vida foi algo assim tão, tão forte que a minha cabeça já começou a mudar. E aí eu já comecei a parar de beber, já comecei a parar de fumar, porque eu fumava, viu? Quando eu começava a beber, eu acendia um cigarro.
Com 12 anos.
Com 12, 13 anos de idade, eu já bebia fumando.
Meu
já.
Deus.
E aí, quando eu comecei a frequentar esse grupo de jovens, um belo dia, teve uma gincana, e a gincana é sempre assim, o mais gaiato é o que leva a parada nos peitos, né? E aí, quando juntou a turma lá, das brincadeiras da gincana, uma das provas, era para cantar no karaokê, a banda da igreja ia tocar e tinha que uma pessoa do grupo cantar. E aí todo mundo do grupo disse, não, Guto, o único que é gaiata aqui, que topa tudo é tu, então é tu que vai cantar. Eu digo, tá doido, eu não sei cantar não, não, é tu mesmo, sei o quê, fizeram uma votação lá, é tu, não tem tu, vai tu mesmo, empurra e vai, e eu fui cantar. E aí naquele dia eu peguei o microfone, a banda começou a tocar e eu arrochei o nó cantando. Quando eu terminei de cantar, tava todo mundo aplaudindo, falando, rapaz, o bicho canta bem. Aí eu comecei a achar que tava todo mundo tirando onda comigo, porque eu sempre fui muito brincalhão. E eu tirava onda com todo mundo. Eu falei, o pessoal tá brincando com a minha cara também, porque eu brinco com todo mundo. Quando foi com mais ou menos uma semana depois, eu recebo um convite do pessoal do Ministério de Louvor da igreja para eu cantar na missa. Eu falei, gente, é sério isso? Cara, tua voz é linda, cara. Nunca te falaram isso. Eu digo, meu irmão, nunca cantei na minha vida. Não, mas a tua voz é linda, tu tem que ir pro Ministério de Louvor e tal. E ali eu comecei a cantar. Comecei cantando na igreja, com 14 anos. Com 19 anos eu montei a minha primeira banda com música secular. Com 20 anos eu já estava vivendo já como um profissional da música, já ganhava realmente dinheiro com isso, né? E a vida foi seguindo. Aos 23, 24 anos, eu já estava numa situação de vida bem superior à que eu tinha antes, porque eu já tinha sido professor. Olha o tanto de coisa
meu
que eu
Deus
fiz.
Céu.
Se eu contar, não dá pra... presta atenção, ó. Eu fui professor de mecânica no Senai, eu fui um dos instrutores mais novos da história da instituição. Faltando 2 semanas para completar 18 anos, assinaram minha carteira.
Uhum.
Então, fui professor de mecânica no Senai, eu sou formado técnico em mecânica e tenho um nível superior em pedagogia. Eu fui gerente de concessionária durante alguns anos. Depois, eu pedi demissão da concessionária e montei a minha própria revenda. Fui dono de uma revenda de moto.
Tu já teve revenda de moto?
Eu com 23, 24 anos, eu nunca vou esquecer disso na minha vida. 23, 24 anos, eu estava sentado na minha sala, com os pés assim em cima do birô.
Ah.
A minha sala não tinha parede assim, era tudo vidro. E eu vendo meu estoque de motos lá fora, eu comecei a contar. Uma, duas, três. Eu tinha 31 a 32 motos naquele dia na minha loja. Tudo minha. Eu comecei a chorar dentro da loja, pensando assim, o maior sonho da minha vida foi ter uma bicicleta. Eu nunca tive uma bicicleta. A primeira bicicleta que eu tive, eu já era adolescente, que foi uma madrinha minha que me deu. Mas eu, na minha infância, eu nunca consegui ter uma bicicleta. E eu chorando e olhando para aquilo ali, pensando, caraca, eu tenho 24, acho que era 24 anos na época, e hoje eu tenho uma loja com 30 e tantos motos minhas. Fora aquela loja que eu tinha carro zero, eu já morava no bairro de Fátima, aqui em Fortaleza, que já é um bairro bom, né, bacana, tinha um apartamento legal, já tinha realizado vários sonhos da minha mãe, porque os sonhos da minha mãe eram fáceis de realizar. Sabe quais eram os sonhos da minha mãe?
Ah.
Era uma geladeira, era uma cama, era um fogão, era um guarda-roupa, esses eram os sonhos dela.
Era essa a pergunta que eu ia fazer em relação, e a família como ficou aí, né, os irmãos, a sua mãe, nessa sua trajetória que você foi... acontecendo, na verdade, não foi nem fazendo, foi acontecendo, né?
Foi tudo muito rápido, sabe, Shirley? Mas eu nunca tive o apoio da minha família em relação à música, muito pelo contrário.
Uhum.
Como eu estudei muito e eu ralei muito para chegar onde eu tinha chegado, quando eu estava ali por volta dos meus 24 anos, que eu falei para minha mãe, que eu disse assim, mãe, eu vou vender minha loja, eu vou parar tudo e eu vou viver realmente só da música. Me chamaram de doido, disseram que eu tava enlouqueceu de vez, agora vai morrer num bar, cantando por mixaria, tudo que estudou vai jogar fora, vai perder tudo e não sei o quê. Eu digo, não, eu sei aonde eu quero chegar. eu sei o que é que eu vou fazer com esse dinheiro, eu sei. Não, tá ficando doido. Todo mundo dizia que eu era louco.
Uhum.
Vendi a loja, investi na banda, compramos micro-ônibus, gravei DVD, lancei nas rádios, comecei a tocar. Anos depois, estava eu sendo homenageado na Rede Globo daqui, na TV Verdes Mares, no Encanta Ceará, contando a história da minha vida. Aí lá vai os amigos e a família todinha. Não, ele sempre foi muito bom, a gente sempre acreditou nele. A gente sabia que ele ia chegar lá, eu digo, agora. É. Depois que a onça tá morta, todo mundo vai lá, chuta, né?
É igual a história que fala assim, teve sorte, mas ninguém conhece os bastidores, ninguém conhece o que a trajetória, o passado. É, mas é muito interessante, Guto, que você vai trazendo aí o que te motivava. O que te impulsionava? Porque se até as pessoas que eram da sua família, mãe, irmãos, todo mundo, eles acabavam, assim, isso acontece, é mais comum do que o que a gente imagina, jogar o balde de água fria, porque, na verdade, essas pessoas amavam tanto você que elas tinham medo
queriam
que você
me proteger.
Se frustrasse. Sim. E para você não se frustrar... Não,
era melhor nem tentar.
Vamos logo apagar esse sonho dele aqui, que é mais fácil. Mas o que realmente te movia? O que te impulsionava?
Tinha duas coisas que eram muito fortes na minha vida. Um, eu tinha uma motivação que era até errada, mas que funcionava muito para mim. Eu era dominado pelo sentimento do eu posso e eu consigo. É, não diga para mim que eu não posso tal coisa. Se a minha mãe dissesse para mim que eu não podia tal coisa, eu ia lá e fazia. Eu era movido pelo inverso.
Pelo desafio.
É, não diga que... Não, isso aí ninguém faz, isso aí não dá. Eu ia lá e fazia. Eu sempre fui muito assim. Então, eu sempre fui de me superar. Eu sempre tive isso dentro de mim. E o desejo de melhorar de vida para ajudar a minha mãe. Isso era o meu principal combustível. Eu preciso ganhar mais, que eu preciso dar uma vida para minha mãe que ela merece. Uma vida de princesa, uma vida de rainha. Eu preciso ter mais. Então, sempre era motivado para ajudar a minha mãe. Então, a sensação de superação, do eu posso, eu consigo, quanto mais as pessoas diziam assim, macho, isso é um sonho, isso não é possível, não. Ah, como é que o cara da favela vai fazer show, vai viajar o mundo, vai não sei o quê? Eu digo, eu vou. E as pessoas, tinha gente que até ria, brincava e tal. Depois disso, eu vi todas essas pessoas no Mucuripe Club, na época que o Mucuripe era do lado do Marina Park, ali ainda,
eita,
em 2010, 10 mil pessoas me aplaudindo e me assistindo
na
gravação do nosso DVD, eu com música em primeiro lugar nas rádios, 4 meses, fiquei entre as 10 mais tocadas do Brasil, da Jovem Pan, aí todo mundo aplaude, né? É lindo, chegou lá, tá tudo bem, tá tudo certo.
E com, agora, a pergunta que não quer calar, como você lidou com esse sucesso, com essa fama toda? Como foi que você lidou com isso aí?
Esse aí foi um dos maiores problemas da minha vida. Eu não tinha cabeça, estrutura para lidar com tudo aquilo que eu estava vivendo. As minhas motivações não eram as motivações certas. Depois de um determinado tempo de sucesso, de dinheiro, de fama, já estava andando de Corolla zero. Tem uma história muito legal que eu lembrei agora, que eu falei do Corolla. Em 2003, eu acho, 2002, por aí, a Toyota lançou o Corolla, que eles chamavam de Brad Pitt, se eu não me engano, que era aquele Corolla bonitão e tal, e chegou uma pessoa lá na porta da nossa casa com um carro daquele. Eu era pequeno, eu lembro que eu parei, cheguei pertinho, fiquei olhando e falei assim, meu Deus, como que uma pessoa tem condições de ter um carro desse? Um carro desse deve ser o valor de um avião. Isso aqui é coisa de gente muito rica. Será que um dia na minha vida eu vou possuir um carro desse? Fiquei olhando e pensando naquilo. Isso tudo era eu conversando sozinho, olhando e passando na minha cabeça. Em 2009, a Sopop estava assim, no auge, estava prestes a gravar o DVD. A Toyota lançou um novo Corolla, que era um outro modelo novo, que veio depois desse, que era a coisa mais linda do mundo o carro. Eu fui lá e comprei uma à vista.
Meu Deus.
Paguei e tirei o carro. Preto, do jeito que eu queria, bancada de couro, a coisa mais linda do Corolla. Novo. Na hora que eu peguei aquele carro, eu comecei a chorar. Porque eu lembrei do que eu tinha pensado lá atrás. Eu só queria um daquele. Deus me deu o melhor.
Melhor.
Só que qual foi o problema na minha vida? com a chegada do dinheiro, da fama, do sucesso, aos poucos eu fiz como Ló. Eu fui abrindo mão dos meus princípios e dos meus valores pelo desejo de querer sempre ter mais. Então, todos os dias eu ia arrastando a minha tenda, igual Ló, em busca de Sodoma e Gomorra. Todos os dias, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí, as coisas que eu não fazia antes, que não fazia sentido na minha vida, eu comecei a fazer. Então, comecei a me perder com mulheres, comecei a me perder com palavras que eu nem falava mais e que eu voltei a falar. Situações de vida, pessoas que eu comecei a conviver, ciclos de amizade que não fazia parte da minha vida antes, que passaram a fazer, pessoas que só pensavam nisso, no dinheiro, no sexo, no prazer, na orgia. Então, a minha vida começou a caminhar para esse lado. E aí eu comecei a viver um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu tinha tudo e não tinha nada. Lá atrás me faltava o dinheiro, mas sobrava amor, lembra?
Sim.
Lá na frente me sobrava o dinheiro, mas faltava o amor. Eu invertia as coisas na minha vida, porque a minha busca pelo dinheiro, por ter, era tão forte, tão grande, que isso acabou mudando a minha cabeça para outras coisas. Eu nunca fui uma pessoa mal conduta, eu nunca fui um cara capaz de roubar, de matar, de fazer nada de errado para conquistar o que eu queria. Eu sempre conquistei tudo com muito suor, com muito sacrifício e muito trabalho.
Sim.
Porém, quando eu cheguei basicamente aonde eu sonhava em chegar, eu comecei a me perder em relação a esse lance de mulheres. Sempre saía do show com uma mulher diferente. Toda cidade que eu passava, eu deixava ali pelo menos umas duas ou três namoradas. E a minha vida era um verdadeiro carnaval. Uhum. O tempo inteiro eu vivia nisso. E aí foi onde eu realmente passei um dos piores momentos, das piores fases da minha vida. Né?
E você já estava casado nessa época?
Não. A minha esposa, ela foi o divisor de águas na minha vida. Essa história é muito interessante, porque quando eu conheci a Lohane, eu estava no meio, no ápice dessa bagunça toda na minha vida. Eu já não era mais nem da Soul Pop, eu já tinha me tornado Guto Ribeiro, estava fazendo carreira solo, estava cantando forró e sertanejo. Eu já tinha me perdido completamente. Princípios e valores já tinham ficado para trás fazia tempo já.
Uhum.
Eu já estava literalmente em Sodoma e Gomorra. E aí, naquela época, Deus permitiu que eu passasse por um processo muito doloroso. E eu me envolvi com uma pessoa, e ali eu comecei a viver, essa história está até no meu livro, e ali eu comecei a viver dias terríveis na minha vida, e aquilo me bateu um arrependimento muito grande, e eu comecei a buscar a Deus novamente depois de tantos anos.
Uhum.
Eu ajoelhava todos os dias, chorava e clamava a Deus. Eu ia para a igreja, Shirley, eu não conseguia ficar até o final. Às vezes no meio da missa eu ia embora, porque eu me achava imundo, eu me achava indigno, impuro. Eu não posso ficar aqui nesse lugar. E eu ia embora. Porque eu não conheci o Jesus verdadeiro. Eu conheci o Jesus da religião. Eu falo para as pessoas que existem dois Jesus, o da Bíblia e o que eu ouvi falar. Então, aquilo para mim era muita afronta, assim, era muito sofrimento. Então, eu passei 6 meses de joelho, chorando, jejuando e clamando a Deus. Eu perdi, eu acho, com uns 12 quilos. Eu fiquei só a carcaça naquela época. E ainda botava a minha produtora que morava comigo para orar comigo. Eu digo, Aline, ela é a maior testemunha que eu tenho dessa fase da minha vida. Eu dizia, tu vai orar comigo? Ela dizia, meu amigo, tu se mete nas tuas confusões e eu que tenho que orar contigo. Eu disse, você tem que me ajudar, ore comigo aqui ajoelhado, que onde estiverem dois ou mais o Senhor estará. Então você vai orar comigo. Toda noite eu fazia ela ajoelhar no pé da minha cama comigo e orar comigo para clamar a Deus. E ali eu fiquei orando, pedindo a Deus que me desse uma saída. Eu não vou contar essa história porque é uma história longa, mas as pessoas podem encontrar no meu livro, como eu falei. E ali, quando deu 6 meses de oração, eu estava indo fazer um show, e na hora que eu entrei na praça de alimentação do shopping, no fundo, bem longe assim, estava uma loura em cima do palco passando som. Foi som, dois testes, som. De longe, quando eu olhei que eu avistei, eu falei assim, Aline, eu achei a mulher da minha vida.
Meu Deus.
Eu vou casar com aquela mulher ali, ó. Ela olhou para mim e falou, Guto, tu realmente não tem jeito, tu é um pilantra. Eu falei, não, dessa vez eu tô falando sério. Ela falou, Guto, eu te conheço. É mais uma que tu vai pegar. Eu quero saber quando é que tu vai virar homem, quando é que tu vai amadurecer. Tu tá há 6 meses, cara, chorando, orando, e tu não aprende. Eu falei, Aline, pelo amor de Deus, acredita em mim. Eu tô falando sério, eu vou casar com ela. E ali ela levou na brincadeira e tal, porque ela sabia como era a minha vida, ela morava comigo, então ela viu entre sai de mulher lá na minha casa, né, o tempo todo.
Uhum.
E aí quando eu cheguei lá atrás do palco, a Lohane já tinha descido, e eu fui perto dela, assim, para me apresentar, para falar, oh, eu sou apresentadora do evento, ah, aqui ele é o cantor e tal. Na hora que eu falei com ela, que ela começou a falar assim pertinho de mim, eu fiquei olhando e eu digo, é ela mesmo. Não sei como, mas é ela. Nunca tinha visto a Lohane, não sabia quem era. A partir daquele dia, eu dei um jeito de entrar em contato com ela, dei um jeito de falar com ela. A gente passou mais de um mês para conseguir se encontrar. Eu também conto essa história no meu livro. E depois de um mês, a gente se falava tanto pelo WhatsApp. Sabe quando você já está próximo de uma pessoa, sem nem conhecer a pessoa pessoalmente? Porque a conversa no WhatsApp era tão fluida, era tão bacana, que a gente já ficava tipo, ei, tá tudo bem? Já almoçou? Já comeu? Ó, se cuida, hein? Come, não sei o quê. Tipo de se preocupar um com o outro, de trocar figurinha e tal. Um mês depois, quando a gente conseguiu se encontrar, porque eu trabalhava muito e ela trabalhava muito, a gente não conseguia conciliar as agendas. O primeiro encontro da gente foi num domingo, eu levei ela para a igreja. Já fui direto para a igreja com ela.
Era a Igreja
Igreja
Católica nessa
Católica,
época,
Igreja
certo?
Católica. E aí levei ela para a igreja comigo. Quando ela chegou com um vestido bem aqui e uma Bíblia debaixo do braço. Eu falei, meu Deus do céu, tá tudo errado, me lasquei. Eu digo, eu tô trazendo a mulher para a Igreja Católica, essa mulher deve ser crente, porque com um vestido desse, uma Bíblia debaixo do braço,
É.
é o estereótipo de uma crente, né? Eu falei, e agora? Mas de boa, ela foi muito tranquila, foi para a igreja comigo, orou comigo, passamos a missa junto e tal. Ela nem me falou que era evangélica e a gente passou ali muito tempo indo para missa junto, eu e ela e tal. Ela nunca questionou, nunca falou. Ela só me perguntava muitas coisas. Por que isso? Por que que o padre fala aquilo? Por que isso outro? E aí eu ia explicando para ela as coisas da liturgia que eu conhecia, que eu entendia. Mas enfim, quando a Lohane chegou na minha vida começou a mudar completamente. E aí eu comecei a voltar a ter o amor que eu tinha perdido, principalmente por Jesus. E aos poucos ela foi me aproximando de Deus novamente, foi me apontando Jesus até o dia em que eu conheci a videira, que aí também é uma longa história, não dá para contar, teria que ser um podcast só para isso. Mas a única coisa que eu posso lhe dizer é que só para você ter noção como Deus trabalha, eu fui para a videira por engano. Eu
Uau.
fui por engano. Uma pessoa convidou a gente, não é a mesma igreja que tem lá em Goiânia, e eu queria que vocês fossem comigo, não sei o quê. E a gente foi, chegou lá, nem era a videira que a pessoa achava que era, que a videira de Goiânia é outra videira. A pessoa só foi lá aquele dia e não foi nunca mais, e nós estamos lá 8 anos.
Na verdade, foi uma estratégia de Deus, né? Você, durante toda a sua fala, você sempre traz Deus. Desde criança, não, porque Deus. Você, na sua fala, em tudo que você trouxe aqui na sua história, você sempre remetendo e trazendo Deus. Quando você estava na loja e olhando e contando as motos, e você se emocionou, e quando você conseguiu comprar o carro que você tinha desejado, e é importante falar sobre isso, porque o poder das palavras, né? Quando você fala algo, você automaticamente há uma frequência, uma vibração na sua voz que atinge um raio de até 6 quilômetros ao nosso redor. Olha o poder disso. Então, quando você está liberando uma palavra, você está literalmente dando você está profetizando,
Profetizar.
um comando. Mas na linguagem, vamos dizer, cristã, você está profetizando. A nível científico, você está dando um comando para o seu cérebro. Então, ele entende o seguinte: eu vou buscar isso de qualquer maneira. E a palavra que te motivava era desafio. Quando eu não podia, quando alguém dizia você não consegue, você dizia: eu vou lá e vou provar que eu posso, eu vou provar que eu consigo. Né? Então você buscava isso, o que te movia era um desafio. Aí depois você trouxe a história de como você se encontrou com a Lohane, que ela foi um divisor de águas para você e que ela te apresentou um novo Jesus.
Na verdade, ela me apresentou, ela me conectou, me apresentou um Jesus da Bíblia, um Jesus que eu amo e que eu, meu Deus, eu não sei realmente. Deus é tão misericordioso.
Aí só para fechar, o que isso mudou na sua história? Porque você já tinha sucesso, você já estava no ápice, você já tinha conquistado tudo.
Como eu falei para você, eu tinha tudo e não tinha nada. O pior vazio do ser humano não é o vazio da geladeira, não é o vazio da casa, não é, é o vazio do coração. Eu conheço pessoas que são órfãs de pais vivos. Ela tem pai presente dentro de casa, mas não é presente na vida dela. Conheço várias pessoas que vivem assim. E eu era órfão de amor naquela época. Eu tinha tudo que eu queria conquistar, eu tinha conseguido conquistar financeiramente, mas eu era órfão do verdadeiro amor de Deus e das coisas que eu tinha lá atrás e que eu tinha perdido. Pela ambição, pelo desejo da fama, do dinheiro, como eu havia falado. E a Lohane me trouxe isso de volta. Essa conexão, esse apontar. Eu digo para ela que ela é como uma seta que apontava Jesus para mim o tempo inteiro. E quando eu tive essa conexão com Deus de novo, as fichas foram caindo. E eu comecei a entender de fato o porquê que eu estou nesse mundo, o para que eu estou nesse mundo. E aí foi uma coisa tão louca, porque eu digo para as pessoas assim, homem não me convence. Eu sou um cara muito cabeça dura para ser convencido por homem. Uma pessoa vier com um negócio de lábia para me dizer isso, aquilo, não sei, rapaz, dificilmente ele vai conseguir me convencer, porque eu sou muito cético nas minhas coisas. Mas o Espírito Santo me convenceu de uma forma muito natural, muito espontânea. E aí quando o Espírito Santo começa a constranger a gente muda nem que não queira. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu continuava na música secular, só que comecei a ir à igreja com a Lohane, a gente começou a participar de um GC, de um grupo de crescimento, e no mesmo período a gente recebeu um convite de uns amigos cristãos também para estudar a Bíblia na casa deles. Então, olha só, eu estava rodeado, eu tinha mudado meu ciclo de amizade. O cara que vivia na noite, na balada, no show, na mídia, na TV, nos rádios, agora ele vivia rodeado de pessoas que falavam de Jesus para ele, o Jesus da Bíblia.
Sim.
Então, um dia eu estava numa célula estudando a Bíblia, no outro dia eu estava numa célula de casais falando sobre Jesus, sobre relacionamento, no outro dia eu estava na igreja, no outro dia eu estava... Então, comecei a me cercar de tudo aquilo. E o Espírito Santo começou a falar comigo e começou a me incomodar. E aí eu comecei a viver um dos momentos de maior transformação da minha vida.
Uhum.
E a transformação dói.
Sim.
Dói muito. Foi o que aconteceu na minha vida. Um dia eu fui fazer um show, estava tudo certo, estava tudo ok. Estava ganhando meu dinheiro, seguindo a minha carreira, estava casado, estava tudo ok. Estava indo para a igreja, estava tudo bem. E eu saí para fazer um show, inclusive, do nosso espaço de eventos, lá na Grand Royal. Saí de casa feliz, ok, cheguei em cima do palco. Quando eu comecei a cantar, deu uns 20, 30 minutos de show, mais ou menos, eu senti literalmente como se alguém estivesse tocando no meu ombro e falando aqui no meu ouvido. E eu ouvi quando uma voz falou assim para mim, olha só, há 20, 30 minutos, quando você chegou nesse ambiente, estava todo mundo sentado, todo mundo jantando, todo mundo quietinho, todo mundo decente. 20, 30 minutos depois, olha como é que está o público. Você tem noção do poder que você tem na sua voz, na sua fala? Agora imagina se você usa esse poder para pregar o evangelho.
Muito bom.
Naquele dia o show já não prestou mais. Eu já comecei a ficar com um engasgo aqui, um talo na garganta. Fui para casa chorando muito. A minha esposa acordou com o meu choro no banheiro do quarto. Levantou da cama. Amor, o que foi que aconteceu? Isso era 3, 4 horas da manhã. Eu estava chorando muito. Eu falei, tá tudo errado. Ela falou, o que? Você saiu de casa nesse instante? Tava tudo ok, tudo bem. Como é? Eu digo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu não deveria mais estar cantando o que eu estou cantando. Eu não deveria mais estar fazendo o que eu estou fazendo. Deus já tem me falado isso há muito tempo. Eu estou insistindo com isso. Então, a partir daquele dia, eu comecei um processo de transformação da minha vida. Agora, quer que eu diga uma coisa interessante? Você acha que no outro dia eu fui lá e parei de cantar? Ó, a partir de hoje eu não canto mais, o Espírito Santo ontem falou comigo, eu não vou mais cantar. Você acha que foi assim?
Não, é um processo.
Processo. Eu passei 2 anos quase lutando com Deus. Eu fiz igual Jacó. Eu peguei briga com ele.
Sim.
As minhas orações eram de confronto com Deus. Eu chegava e dizia assim, se eu sou um covarde. O Senhor é um Deus covarde. Como é que o Senhor fala para mim, coloca no meu coração o desejo de parar de cantar isso aqui, mas o Senhor não me diz como que eu vou sobreviver, isso aqui é meu ganha-pão, eu vivo disso, eu ganho dinheiro com isso, isso aqui é o meu sustento, como é que eu vou viver agora, o que é que eu faço? Todo show que eu ia e voltava chorando, eu ia e voltava chorando, angustiado, angustiado. Não pelo fato de ser uma música secular, que eu falo para as pessoas que existem muitas músicas seculares que são maravilhosas e que têm letras belíssimas, inclusive que falam sobre o amor.
Sim.
Não são músicas cristãs, mas que trazem uma mensagem muito bacana.
Sim.
O problema era o tipo de música que eu estava cantando.
Sim.
Porque as músicas de hoje, se você for ouvir, a maioria delas só fala sobre beber, adulterar, sexo. Farrear, sexo, drogas e rock and roll e não sei o que e tal. Enfim, isso. É uma baixaria só. E eu estava mergulhado naquele mundo, literalmente.
Uhum.
Então, depois de 2 anos quase de sofrimento, de choro, Deus me mandou de presente uma pandemia. E ele me mostrou como era que eu ia viver sem música. Na verdade, ele não me mostrou só como que eu ia viver sem música, ele mostrou como era que eu ia viver sem nada. Ele disse, você quer saber como é que você quer viver sem música? Você vai ver como é que você vai viver sem nada agora. E aí foi isso que aconteceu na minha vida. Eu estava no meio da pandemia, no começo da pandemia, tinha feito uma cirurgia, já estava de perna para cima quando a pandemia chegou, e aí fechou o espaço de eventos, perdemos todos os clientes de rede social, os shows pararam, o seguro de vida que eu tinha foi negado, e o salário da Lohane, que era a única coisa que a gente tinha para sobreviver, foi reduzido, eu acho que 70% na época, para ela poder continuar onde ela estava. Ou seja, a gente perdeu praticamente tudo.
Uhum.
E naquele momento, Deus olhou para mim e falou assim, você está vivendo? Tá, não está? A minha graça te basta. Você vai viver não é pela força do seu braço, não é pelo seu cantar, sou eu que te sustento. Naquele dia, quando eu entendi isso, eu liguei para o meu empresário e falei, a partir de hoje eu não canto mais. No meio da pandemia. A partir
Meu
de hoje
Deus
eu não canto mais.
Então, eu poderia dizer que nesse momento você despertou para o que você tinha melhor dentro de você.
Eu enxerguei qual era a minha missão, meu propósito de vida. Eu não nasci para fazer isso.
Uhum.
Eu nasci para louvar a Deus, eu nasci para adorar a Deus, eu nasci para pregar o evangelho.
Uhum.
Tudo que eu fizer que me tirar disso não faz parte de mim.
Fantástico.
E foi nesse mesmo período onde Deus me levou para o escuro da nossa casa, em 40 madrugadas, me trouxe um momento de imersão, só eu e ele, e que eu escrevi...
Que você escreveu esse livro.
Esse livro.
E que muito do que você trouxe aqui, está aqui dentro, mas tem ainda muito mais. Eu gostei da parte que você falou, daria um outro podcast, então a gente vai fazer um outro episódio... Porque é conteúdo demais, é assunto demais, mas trazendo aqui uma contextualização, um garoto que veio do nada, de uma favela, mas que ele tinha desejos, sonhos, ele teve uma base, e que esses desejos e sonhos ele verbalizou, e isso se materializou, olha o poder da palavra, se materializou, então do nada... Deus te entregou muito, mas no meio do caminho acabou que se corrompendo como um ser humano que nós somos e falhos. E eu costumo dizer assim que só os fortes pedem ajuda, os fracos se acham autossuficientes. E às vezes o orgulho, a arrogância faz com que a gente... Não, eu consigo, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso chegar. E não é bem assim, né? Então, e aí Deus colocou mais um presente, que foi a sua esposa, que te deu outro presente, que é o Pedro, né? E, meu Deus, que história, assim... Gente, é muita coisa. Sabe, é um despertamento, é um avivamento que o Senhor foi trazendo dentro de você.
Verdade.
E tudo isso por uma escolha... que você fez lá atrás, entre essa surra que eu levei, eu posso ir por um caminho ou eu posso ir por outro. E aí você decidiu ir por outro. Que bom que a gente tem a oportunidade de estar com você hoje aqui, né, ouvindo toda essa história. E agora eu quero fazer um bate-bola com você, mas antes disso, eu já quero mostrar para o pessoal aqui, olha só, gente, o livro dele, tá? É A Arte de Escolher Vida. Uau, né? Que fantástico.
Eu falo para as pessoas que se eu pudesse resumir a vida em uma frase, a vida é isso. A vida nada mais é do que a arte de fazer escolhas. Quem faz a escolha certa tem resultado. O resultado pode vir a curto, médio, longo prazo ou até para a vida inteira.
Perfeito.
Quem faz escolha errada vai ter consequência. A consequência pode vir a curto, médio, longo prazo ou até para a vida inteira. Então, a escolha ela serve para te levar para os dois lados. O grande problema da gente é que a gente faz a escolha e depois esquece que fez a escolha. Uma vez uma pessoa estava se aconselhando comigo, a gente aconselha muitos casais, e falando horrores do marido dela e de não sei o quê, porque ele não presta para nada, porque não sei o quê, não sei o quê. Quando ela terminou de falar, eu olhei para ela e falei, parabéns, é mérito seu. esse cara que não presta para nada foi você que escolheu para sua
meu
vida.
Meu Deus.
Parabéns para você. Tudo mérito seu. As pessoas esquecem que o marido... Eu te obriguei a casar com ele. Quem foi que escolheu ele para casar? Foi você.
Exato.
E aí? As pessoas esquecem das escolhas que elas fazem. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Você que está em casa. Quantas vezes você chegou para alguém que você encontrou por acaso em algum lugar e você não via essa pessoa há muito tempo, essa pessoa está muito ruim na vida dela. Quantas vezes você perguntou a alguém, fulano, como é que você está? Está tudo bem? E ele falou assim, rapaz, eu tô ruim, tô cheio de problema, eu fiz umas escolhas erradas na minha vida e estou pagando um preço muito alto pelas escolhas que eu fiz. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém? Eu tenho 40 anos, eu nunca ouvi isso. 99,9% das pessoas que se perguntam isso. Se ela estiver muito ruim, ela vai dizer assim, pois é, tô levando, né? Tô como Deus quer, tô como o destino quis.
Uhum.
Ou seja, a culpa é do destino, a culpa é de Deus, a culpa é do marido, a culpa é do pai, é da mãe, é de qualquer pessoa, menos...
Dela.
Dela, porque ela não tem autorresponsabilidade.
E as escolhas foram de outros. Outros escolheram por ela.
Ainda tem isso, tem gente que fala assim, não, mas eu nunca tive nem a escolha, porque os outros escolheram por mim. Eu digo, pois você tá errado, porque você escolheu deixar a outra pessoa escolher por você. Você tá errado do mesmo jeito. Não tem o que discutir. Então, assim, se as pessoas tivessem noção que pequenos passos, pequenas escolhas feitas todos os dias muda todo o trajeto de uma vida,
sim,
se elas tivessem noção disso, elas não sofriam tanto.
Sim.
Antes, quando eu via uma pessoa sofrendo, eu ficava morrendo e sofrendo junto com ela. Hoje, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu fico me perguntando, meu Deus, como foi o passado dessa pessoa? O que foi que ela fez para chegar aí aonde ela está? Deve ter passado por muitas coisas, por muito processo para chegar até aí.
Sim.
É claro que sempre que eu posso, eu estou ajudando, eu estou abençoando, mas eu sei que por trás daquela vida que ela está levando, existe um passado inteiro de escolhas que ela fez para que ela chegasse ali.
Uhum.
Se cada pessoa, antes de fazer pequenas escolhas todos os dias, elas pensassem nisso, talvez o mundo fosse bem melhor, porque as pessoas iam pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer uma escolha.
Com certeza. E onde é que as pessoas podem encontrar seu livro?
O meu livro você pode comprar na Livraria Leitura.
Uhum.
Inclusive até online. Você pode entrar no site da Leitura e comprar. Você recebe em qualquer lugar do Brasil, através da Livraria Leitura. As pessoas da nossa igreja podem encontrar também na CC Videira. Né, na CC Videira, Santos Dumont, aqui na Sul, Centro. Em algumas CC Videiras também, em outros estados, tem também o meu livro. Então é bem fácil o acesso. Mas eu acho que o mais fácil de tudo, realmente, através do digital aí, você entra no site da Leitura e recebe em qualquer parte do Brasil ou do mundo.
Fantástico, eu vou ler. Ganhei ele hoje, então eu vou ler. E eu tenho certeza que ele é um divisor de águas, né? E que vai ser para você...
Sobre o livro, ele foi escrito em 40 madrugadas. Todos os dias eu ia escrever sem saber o que eu ia escrever.
Meu Deus.
Só para vocês terem uma noção, a primeira noite que Deus me levou para escrever, eu sou compositor desde criança, então achei que eu ia escrever música. Só que eu comecei a escrever, começou a dar uma página, duas páginas, três páginas, quatro páginas, eu falei, gente, que estranho. Quando foi no outro dia, a Lohane, amor, quero ouvir, como foi que ficou a música? Eu digo, amor, não estou entendendo muito bem, não, essa música está mais para Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, vai dar uns 20 minutos essa música. Ela disse, por quê? Eu digo, rapaz, eu já escrevi uns 4, 5 páginas, eu acho que não é música, não. Ela, e o que é? Eu digo, eu não sei, não, hoje eu vou orar de novo, vou perguntar a Deus. Fui lá, todo mundo dormiu, comecei a orar, pá, 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 10, 15, 20 páginas, eu falei, gente, o que é isso? Olha que loucura. Todas as vezes que eu começava a orar, no escuro do quarto, Deus me levava para alguma época da minha vida. E ele sempre me mostrava escolhas que eu havia feito.
Uau.
E em alguns momentos ele me mostrava escolhas que eu havia feito e que as pessoas que estavam comigo haviam feito outras escolhas. Aí ele começava a traçar as histórias. Ele diz, olha para onde o fulaninho foi depois desse dia. Agora olha para onde tu foi. Detalhe, Deus me mostrou pessoas que eu não lembrava mais na minha infância. Deus me mostrou coisas que eu nem lembrava mais que tinha passado na minha vida.
Gente,
mas quando eu começava a orar, ele me levava para um determinado lugar. Era tão forte aquilo, Shirley, que eu sentia o cheiro do local, eu ouvia a voz das pessoas, eu conseguia ver até a roupa que eu estava vestido, a ponto de eu chorar e sorrir sozinho. A minha esposa às vezes acordava, mas dizia, amor, o que está acontecendo? Tava os prantos de choro. Eu dizia, não, amor, pode dormir, tá tudo bem, eu tô vivendo umas coisas aqui. Às vezes ela acordava, eu tava me acabando de rir. Amor, você tá rindo alto, o que foi? Eu digo, não, depois eu te falo. E continuava ali escrevendo. Literalmente imerso naquilo que eu tinha vivido. O nome do livro, eu só soube qual era o nome do livro quando eu terminei de escrever a última página do livro. Porque Deus me falou assim, ó, a vida é a arte de escolher. As suas escolhas trouxeram você até onde você está. A responsabilidade
Gente, que poderoso,
é toda sua.
Que forte, né?
Foi exatamente isso. Exatamente isso.
Meu Deus, que forte. Como Deus faz. Como Ele é específico. Como Ele é cirúrgico. Então, eu poderia dizer que esse livro, ele é uma revelação de Deus para você.
Sim.
E que, você, e assim, no reino de Deus, tudo é pelo outro. Nunca é sobre nós. É sempre sobre o outro. E se Ele te deu essa revelação, é exatamente para edificar vidas, para que pessoas possam ler, se identificar e ver que é possível.
Eu falo para minha mulher que se Deus não fizer mais nada, se parar onde está, Deus já fez muito mais do que o que eu poderia imaginar através desse livro.
Uhum.
Outro dia eu recebi uma mensagem de uma voluntária da nossa igreja, ela foi servir na unidade prisional feminina, e ela me mandou um áudio, que eu passei uma semana chorando ouvindo esse áudio. O áudio dela dizia o seguinte, Guto, estou te mandando esse áudio que é um recado das mulheres daqui da UP. Ela mandou te dizer que os teus livros que tu deixou para elas, uma ala inteira do presídio está lendo e se convertendo.
Uau.
Várias delas já foram batizadas e hoje elas têm até grupo de oração lá dentro do presídio.
Meu Deus, que fantástico.
Eu passei uma semana lembrando disso. Toda hora que eu lembrava, eu chorava. Toda hora que eu lembrava, eu chorava. Porque eu falava assim, gente, é literalmente como você falou, não é sobre nós.
É sobre
mas
Deus.
É sobre o que Deus fez na nossa vida e pode fazer na vida dessas pessoas também.
É.
Então, grandes coisas o Senhor tem feito.
Ei, você que está assistindo a gente, pode despertar. Pode despertar e sair aí da zona de conforto, porque vocês estão ouvindo, estão vendo aí a história de alguém que saiu do nada para o sucesso, que era improvável, mas que provou para todos que é um provável. É assim que Deus faz. Então, olha só o que nós vamos agora trazer aqui. Eu quero fazer um bate-bola com você, uma brincadeira, tá? Eu vou dizer uma palavra e você, assim, rapidamente, você vai me trazer o que ela te lembrar. É, cientificamente, a cada 2 segundos, a gente começa a racionalizar aquilo que nós estamos falando. Por isso, eu preciso que na hora que eu fale a palavra, você imediatamente, você já diga o que te remete, para que seja o mais fidedigno possível às mensagens do teu subconsciente, tá?
Tá bom.
Então, vamos lá. Vamos despertar essa galera toda. Medo.
De não fazer o que eu sonhei.
Ousadia.
Eu.
Dor.
Uma grande parte da minha vida.
Paz.
O que eu vivo hoje?
Desistir.
Nunca, jamais.
Coragem.
Poderia ser meu sobrenome.
Ódio.
Não faz parte da minha vida.
Um dia fez?
Não, eu nunca fui uma pessoa rancorosa, assim, de guardar ódio das pessoas. Né?
Amor.
Deus.
Dinheiro.
Dinheiro. Essa palavra é difícil de resumir assim, sabe? Poderia dizer que dinheiro é uma grande bênção na vida das pessoas, quando é usado da forma correta. Mas também pode ser uma grande maldição se a pessoa não souber lidar com ele.
E o mais interessante...
Eu pude provar as duas fases do dinheiro na minha vida. Eu pude ter ele como maldição e pude ter ele como bênção na minha vida.
E o mais interessante é que quando os celeiros são cheios e nós transbordamos no reino, ele volta a encher e a transbordar, né? Essa é a lei natural.
Quando eu comecei a entender que eu não era reservatório, mas que eu era rio, que o que passava por mim tinha que chegar a outras pessoas, eu tinha que abençoar outras pessoas, a minha vida começou a se transformar em relação ao dinheiro.
Uau. Família.
Tudo.
Filme.
Ixi, filme tem tanto.
Rapidamente.
Não, não vou nem falar sobre filmes, não, porque são muitos. Mas filme hoje é algo maravilhoso, um momento único que eu tenho com a minha família. A gente sempre assiste filme junto.
Música.
Meu DNA faz parte. Deus, quando me fez, ele fez corpo, alma, espírito e botou música assim no meio, botou uma pitadinha assim.
Uau, cor?
Preto. Acho que dá pra ver que eu gosto, né, de preto.
E pra finalizar, livro.
Vida, arte, escolher. Tô brincando, na verdade, livro, a Bíblia.
Uhum.
O nosso manual de vida. Eu acho que qualquer vida pode ser transformada através daquele livro. E eu digo para todo mundo, quer ter sucesso na vida, quer ser feliz, siga o manual. Se você seguir o manual, vai dar tudo certo na sua vida.
Olha, eu quero dizer para você que está em casa, eu não sei vocês, mas a história do Guto aqui, ela me fez perceber que o nosso passado, ele não é uma sentença. Nós podemos trazer o que tem de melhor de lá e fazer uma nova história quando nós temos escolhas, quando nós tomamos decisões certas e quando nós estamos na BR e que tem algo para entrar assim, pense bem, reflita se vale a pena você dobrar, se não é melhor você seguir. E para finalizar, você tem algo a mais aqui para falar para o pessoal?
Chile, só agradecer, parabenizar você pelo projeto lindo, né? De trazer histórias de vidas reais aqui para inspirar outras pessoas. Eu sei que grandes coisas o Senhor irá fazer através da sua vida. Então, que Deus abençoe realmente e pode despertar, né? Eu acho que grandes coisas irão acontecer e pessoas serão despertas realmente através do seu trabalho, através desse podcast. E se eu pudesse deixar um recado para você hoje, que está assistindo a gente aqui, de todas as escolhas que eu fiz na minha vida, sem sombra de dúvidas, a melhor e a maior de todas foi caminhar com Jesus. No dia que você entender que tudo começa dele, por ele, para ele, Jesus, ele não é só o primeiro, ele é o centro de tudo. A nossa vida, tudo começa a partir dele. Depois que eu entendi isso, entreguei a minha vida completamente a Jesus, a minha vida se transformou. Então, essa é a maior dica que eu posso dar para você. De tudo que você ouviu aqui hoje, se você guardar isso, siga a Bíblia, siga o manual. Acreditar em padres, acreditar em pastores, acreditar em profetas, em outras pessoas, é tudo muito massa, é tudo muito legal. Você precisa ouvir essas pessoas. Eu não estou dizendo que você não pode ouvi-las, você deve ouvi-las. Mas melhor do que tudo isso é abrir o manual, é ler a palavra, estudar a palavra. Existe um poder sobrenatural quando você abre a palavra, quando você estuda a palavra de Deus. A minha vida foi transformada ali, dentro da palavra. A sua também pode ser transformada. Eu passei por um episódio na minha vida, Shirley, que eu nunca vou esquecer. Uma das coisas que eu mais tinha medo, para encerrar aqui, era que o meu filho crescesse ouvindo eu cantar aquele tipo de música. Porque eu falava assim, qual é o exemplo que eu estou dando para ele? O que é que eu ia dizer para ele? E um dia eu estava na minha casa, ouvindo um louvor na hora do almoço. Estava eu, minha esposa e o meu filho. E naquele momento eu ouvindo o louvor, porque eu ia cantar ali e eu precisava aprender aquela música e tal. Meu filho começou a cantar aquela música lá na mesa, junto com o som que estava tocando. Na mesma hora, o Espírito Santo me tocou e falou assim, você sabe qual era a música que ele ia estar tocando aí, cantando, se fosse um outro momento da sua vida?
Uhum.
Eu falei, caraca, é sobre isso. A escolha que eu fiz mudou não só a minha vida, mas mudou a vida da minha família, mudou a vida do meu filho. E como se não bastasse, em um outro momento, eu estava tomando um café da manhã nessa mesma mesa com a minha esposa. O meu filho chegou e falou, papai, só um minuto, eu quero cantar uma música para vocês. E eu falei, é filho, pois cante. Ele falou, pega o meu violão. Pegou o violão, pegou o microfone dele, arrumou, foi pro pé da mesa, posso tocar? Pode tocar. Aí ele foi e começou. Jesus morreu na cruz, depois ressuscitou, pagou nossos pecados e nunca mais morreu.
Oh, meu Deus.
Eu falei, filho, que música linda, cara. Que música é essa? Isso é minha, fui eu que fiz. Eu digo, caraca, cara. Olha o contexto. Jesus morreu na cruz, mas depois ressuscitou. Pagou os nossos pecados e nunca mais morreu. Uma criança de 4 anos.
Uhum.
Na época, eu acho que eu não sei nem se ele já tinha 4 completo quando ele fez essa música. E o que eu quero trazer para você que está assistindo a gente para fechar? Uma escolha sua pode mudar não só todo o rumo da sua vida, mas como de muitas pessoas que estão ao seu redor. Pense muito bem nisso.
Muito bom. Gente, uau, que dizer mais, né? Que episódio incrível, fantástico. E eu tenho certeza que vão vir mais e mais. Quero trazer a Lohane, a sua esposa aqui, que eu sei que ela tem uma história assim, bombástica. Bombástica. Então, assim, ei, levanta daí. Desperta. Sabe? Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida, na vida da sua família. Tudo isso que o Guto trouxe aqui são gerações que estão sendo despertadas para o melhor que tem dentro dela. Então, eu conto com vocês, viu? Forte abraço, fiquem com Deus e muito obrigada.